Olá, boa noite a todos. Mais uma edição do Conversas com Binder. E hoje o papo é atividade física. A conversa hoje vai ser ligada a como é que vai ser a volta das atividades físicas, qual que é a expectativa. O Ed é educador físico, ele tem um projeto muito bacana que ele vai contar aqui pra gente daqui a pouquinho.
Obrigado por nos receber aqui, por estar dando essa oportunidade para a gente.
As pessoas começaram a procurar muito mais serviços online, né? E o educador físico, que é a sua área, ele começou a ser procurado de outras formas mais do que anteriormente. Assim, o que mudou para vocês da educadores físicos nesse processo todo e como é que você está avaliando essa mudança e tal?
Com todo esse contexto da pandemia, aquilo que já era uma crescente mais sutil, mais suave, de pessoas que buscavam projetos, de pessoas que buscavam já professores que trabalhavam com esse conteúdo online, com essa questão das lives, com essa questão das publicações no Instagram, aumentou de uma forma bem significativa. A gente percebeu que, mesmo com a possível reabertura das academias, muitos alunos ainda tem uma certa resistência ao retorno, em função desse medo, dessa insegurança, por causa do contágio. A gente percebeu, num primeiro momento, um pouco de dificuldade, uma adaptação nossa, uma adaptação dos alunos, com relação a essa questão do FaceTime, com essa questão da orientação pelo celular. Mas após uma semana, após 10 dias, 15 dias, o aluno já mais à vontade com essa ferramenta e nós, como educadores físicos, mais à vontade também, sabe? De interagir cada um na sua casa com conforto e com a segurança do celular, preservando a integridade física do aluno e levando em conta a saúde dele em primeiro lugar. Eu vejo isso como uma crescente. Eu acho que é uma tendência, acho que não vai voltar como era antes. Inclusive dentro das próprias academias, havendo a reabertura, eu acho que na sala de musculação e na sala de ginástica vai ter toda uma modificação de layout, uma modificação de estrutura, uma modificação de organograma. Então, vai acontecer um espaço diferente na sala de musculação, com mais distanciamento, com mais cuidado. A aula coletiva vai ser limitada a um determinado número de alunos, e vai ser mais controlado nesse aspecto também de superlotação, sabe? Essas aulas de dança, essas aulas que a gente percebia que tinham um número de alunos significativo, 30, 40 alunos, eu acho que já não vai ocorrer dessa forma, sabe? Vai ter um limite ali que o aluno não vai poder extrapolar. As corridas de rua vão, em função da grande quantidade de adeptos, e isso vem numa crescente nos últimos anos também. Muitas pessoas começando a caminhar, começando a correr 5, 10, começando a correr 21, buscando provas dentro do país e provas internacionais, como a Maratona de Tóquio, Maratona de Berlim, Maratona de Nova York, Maratona de Boston. Nesse momento, isso vai ficar inviável. É muito difícil você promover um evento onde você tem uma concentração de 10, 12, 15 mil pessoas participando daquele evento. Eu acredito no distanciamento, na volta da atividade física com pequenos grupos. Então, no máximo 3, 4 e 5 pessoas, e olhe lá. Por isso que a tendência do mercado nesse momento da atividade física é uma crescente com relação ao atendimento personalizado. Eu acho que cada vez mais as pessoas, ou individualmente, ou em grupos de duas ou três pessoas, vão buscar um profissional para que possam orientá-las presencialmente ou através, das redes sociais.
Bacana, até a Sumi Costa aqui comentou. Obrigado, Sumi, pela participação. Qual a saída para quem quer se exercitar até o final desse ano, principalmente para quem não tem personal trainer? Tem alguma possibilidade, Ed? Se podia apresentar
Lógico.
para nós?
Claro que tem. Tem vários projetos. Inclusive, a gente teve iniciativa através de uma colega da Companhia Atlética, uma professora que entrou em contato com vários profissionais. O nome dela é Ali Marcelli. Ela é uma professora de musculação já há longa data dentro da unidade ali da Companhia Atlética de Curitiba. dentro desse contexto de pandemia, ela entrou em contato com professores que ela achava que tinham perfil para que formássemos um grupo e tivéssemos essa força conjunta dentro da criação de um projeto online para que as pessoas pudessem treinar em casa e pudessem se exercitar de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo de uma forma segura, de uma forma divertida, de uma forma bacana, e que resgatassem aí, então, esse período da quarentena que elas ficaram talvez ociosas ou paradas em função de todo esse contexto que o vírus acabou trazendo para nós, né? O projeto acabou sendo batizado de Treine33, arroba treine.33. A nossa meta é tentar levar para as pessoas essa proposta que eu comentei anteriormente. E a gente acredita que o treino online vá ser uma constante agora. Não tem como mais voltar atrás nesse aspecto.
E como é que vai funcionar, Ed, esse treino? Como é que funciona para as pessoas entenderem? Qual que é a ideia? Você falou 33, por que é 33? São 33?
Então, na verdade, é dias? A ideia da primeira edição são 33 dias, são 33 minutos diários. Nós tivemos a felicidade de ter de agregar ao projeto, além dos educadores físicos, uma nutricionista e uma mentora de evolução. Então, não são apenas treinos físicos. Hoje tivemos uma live aberta com a nutricionista sobre hábitos alimentares saudáveis. Amanhã teremos uma mentoria de evolução sobre questões pessoais, sobre questões interiores, às vezes, que transcendem a parte física. A ideia é que esse projeto, nessa primeira edição, então, dure esse período que eu te falei, de 33 dias, e que as pessoas possam, através dessa primeira edição, buscarem esse reequilíbrio físico, esse reequilíbrio alimentar e esse reequilíbrio psicológico, porque a quarentena não traz apenas uma questão física de descondicionamento, de falta de massa muscular, de falta de mobilidade. Ela, muitas vezes, traz uma ansiedade, traz uma dificuldade para a pessoa... onde ela se sente ali oprimida com a falta dos familiares, aonde ela vai jogar esse sentimento de ansiedade em cima, sei lá, da alimentação, em cima de uma bebida, em cima de daquilo que vai trazer satisfação para ela naquele momento e tirar aquela falta presencial daqueles entes queridos ou dos amigos, né? E a questão da mentoria de evolução é basicamente para isso, para que ela possa também resgatar toda essa maturidade que ela precisa ter, esse autocontrole, esse equilíbrio, para que ela não se perca nesse momento. Porque é muito difícil as pessoas ficarem desesperadas e se sentirem sozinhas, se sentirem desamparadas. Então, a ideia do projeto é levar a nossa presença, a presença desses profissionais para essas pessoas, dizendo para elas que elas têm como se manterem fortes, firmes e equilibradas nesse momento.
Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.